Imprensa Semanal.
Bem-vindos à Imprensa Semanal. Este domingo, Paris é a capital das comemorações internacionais do centenário do armistício que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Um conflito que fez 18 milhões de mortos, relembra o Courrier International. A Jeune Afrique indica que vários chefes de Estado e de governo africanos vão estar presentes no Arco do Triunfo a representar os soldados dos seus países que lutaram pela França. Entre eles estão confirmadas as presenças, por exemplo, de Ali Bongo Ondimba, Macky Sall, Mamadou Issoufou, Alassane Ouattara, Didi Sassou Nguesso, Béji Kad Essebsi, Mohamed Oud Abdelaziz e Ibrahim Boubacar Keïta. O destaque do Le Point é o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, segredos, heróis e lições de história é o título escolhido. A revista avisa que a Grande Guerra ainda tem muito para nos ensinar e explica, por exemplo, que o forte nacionalismo húngaro alimenta-se hoje do rancor de terem sido colocados no campo dos derrotados. No Courrier International, na primeira página, o título As Novas Alianças. O semanário aponta que hoje os Estados aproximam-se ou confrontam-se mediante as circunstâncias como a guerra na Síria, o comércio, o nuclear ou os migrantes. Noutros temas, a Jeune Afrique publica uma reportagem sobre como é que Angola se tornou num país-chave para a Total ao nível dos hidrocarbonetos. A revista explica que a chegada ao poder de João Lourenço permitiu à empresa francesa reforçar as suas posições e multiplicar os projetos no segundo país com mais petróleo do continente. La Lettre de l'Océan Indien denuncia que a União Europeia, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e o Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, que enviaram observadores para as autárquicas de Moçambique de 10 de outubro, publicaram comunicados muito complacentes, apesar das inúmeras irregularidades registadas no terreno. De acordo com informações da publicação, a missão da Cplp, liderada pelo antigo ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros, Amílcar Spencer Lopes, tinha uma agenda paralela, obrigando os seus 18 observadores a passarem muito rapidamente nas mesas de voto. Ainda sobre Moçambique, a Lettre de l'Océan Indien revela que o homem de negócios Deepak Rajani reforçou a sua presença em Milange com a empresa de extração de ferro Majaua Ferro. Por outro lado, a publicação apresenta Amuda Shekir como um dos principais arquitetos do acordo de reestruturação de uma parte da dívida moçambicana e que está envolvido na telenovela das dívidas ocultas desde a sua revelação em meados de 2016, de acordo com a Lettre de l'Océan Indien. A Jeune Afrique chama a primeira página às eleições nos Camarões. Nada mexeu, mas mudou tudo, titula a revista, que explica que, para além da reeleição sem surpresas de Paul Biya, as presidenciais viraram uma página na história do país. Ainda na capa, a Jeune Afrique questiona, contestado como nunca há um quarto de século, o poder vai poder ainda reformar-se. Resoluta, mas desunida, a oposição vai conseguir representar uma alternativa credível a longo termo. A Jeune Afrique também entrevistou a ministra francesa do Exército, Florence Parly, que afirma que a França está disposta a intervir se o Burkina Faso pedir e que adianta que França conseguiu neutralizar mais de 130 terroristas desde o início do ano. No Le Point, uma chamada de primeira página para um acampamento de francesas do Estado Islâmico. A revista publica uma reportagem em Rojas, na Síria, onde estão detidas cerca de 1000 mulheres acompanhadas de 900 crianças, e na qual falou com cerca de 15 esposas francesas de jihadistas, as quais a França não quer repatriar. A L'Obs destaca em primeira página a herança de Johnny Hallyday, sob o título O Policial da Herança, Segredos de Família, Montagens Fiscais e Casas Escondidas. Num longo dossiê sobre o tema, a revista descreve o último disco, que saiu quase um ano após a sua morte, como um jackpot póstumo. Outro tema em destaque na L'Obs é o balanço de Angela Merkel, a chanceler alemã. A revista escreve que a retirada anunciada da icónica chanceler preocupa um continente ameaçado pela vaga populista. Por sua vez, o Courrier International escreve missão cumprida para Angela Merkel. O Courrier International também publicou uma entrevista a Fatma El Mehdi, militante do Saara Ocidental, que explica as aspirações do seu povo numa altura em que a ONU tenta organizar uma reunião em Genebra, em dezembro, para relançar as negociações bloqueadas desde 2012. Outro destaque do Courrier chama-se A Viagem ao Inferno da Guerra, uma reportagem do New York Times no Iêmen, ilustrada pela fotografia de Amal Hussein, uma menina de 7 anos, praticamente de pele e osso, que acabaria por morrer de fome. A L'Obs fala ainda sobre o Brasil, com uma entrevista ao escritor Bernardo Carvalho na sequência da vitória do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro. Ponto final nesta Imprensa Semanal. Até breve.